Então, muito bom dia a todos. Eu peço desculpa desde já por iniciarmos a nossa audição com um ligeiro atraso. Isso deveu-se ao facto de tentarmos iniciar o grupo de trabalho com o máximo de elementos possíveis. Dar só nota que o seu deputado José Soeiro e a nossa coordenadora, a deputada Maria das Mercês Borges, estão neste momento presos no trânsito de Lisboa e a qualquer momento chegarão e juntam-se a nós nesta audição. Cumprimentar naturalmente o senhor José Augusto Oliveira e agradecer desde já a sua presença no âmbito do grupo de trabalho para nos dar alguns contributos relativamente aos quatro projetos, dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e um do PCP, e dois projetos de resolução, um do CDS-PP e um do PAN. Dava então, se não vissem nenhum inconveniente, já a palavra ao Sr. José Augusto Oliveira para fazer a sua exposição inicial. Terá 10 minutos e depois os grupos parlamentares iniciarão as questões que, entretanto, ocorrerem. Muito obrigada.
Sim, senhor, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado também pela disponibilidade. E eu aguardaria que a senhora Presidente sentasse e depois começaria. Então, se faz favor, não faz favor. Muito obrigado. Sr. Deputado, portanto, então, relativamente às matérias, à matéria em apreço e relativamente às propostas que estão apresentadas, e sem prejuízo da CGTP apresentar o seu parecer, aliás, está ainda em discussão, nesta audição podemos fazer aqui alguma abordagem prévia, digamos, aos vários documentos em apreço. Eu preferia, possivelmente, talvez, ler uma síntese, uma vez que o tempo não é muito, e para não. E como são quatro propostas, se me permitem, começarei então por aqui com uma nota prévia. Então, como é de conhecimento geral, não dispomos no país de estruturas formais de cuidados adequados e um número suficiente para satisfazer as necessidades de uma crescente população idosa afetada das mais variadas doenças incapacitantes geradoras de dependência. A que acrescem as diversas doenças incapacitantes geradoras de dependência, a que acrescem também as necessidades de pessoas com deficiência, crianças e adultos, para as quais também não existem respostas formais bastantes. Consequentemente, a maior parte dos cuidados prestados às pessoas dependentes são assegurados ao nível familiar e de proximidade por cuidadores informais, normalmente sem qualquer preparação para o efeito, com grande esforço físico, psicológico e social, e muitas das vezes também em prejuízo das pessoas dependentes, que acabam por não receber os cuidados mais adequados à sua situação e estado de saúde. Neste contexto, quando se fala de criar o Estatuto de Cuidador Informal, designadamente atribuindo-lhe direitos e deveres, devemos colocar uma questão prévia e que, a nosso ver, é a seguinte: pretendemos que os cuidados às pessoas dependentes sejam prestados maioritariamente no âmbito familiar e/ou proximidade por cuidadores informais, aos quais se vão atribuir determinados apoios, a fim de facilitar e reconhecer os serviços que prestam? Ou, ao invés, pretendemos que o Estado invista na criação de estruturas públicas de prestação de cuidados formais, incluindo estruturas de apoio domiciliário e assumindo os cuidados informais de caráter meramente complementar? De qualquer forma, será de salientar que o facto de se reconhecer o estatuto de cuidador informal, atribuindo-lhe determinados direitos e deveres, não deve precludir nem afastar a responsabilidade do Estado em criar, manter e financiar uma rede de cuidados formais que dê resposta às várias necessidades das pessoas dependentes. No mesmo sentido, será conveniente não cair na armadilha de, através do reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal, atirar toda a responsabilidade para as famílias e desresponsabilizar o Estado das suas funções sociais. Para a CGTP, o reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal não deve ter como consequência a sua formalização, ou seja, o reconhecimento oficial do Estatuto por entidade pública e a atribuição de deveres legais que acabam por transformar o que seria supostamente informal num Estatuto formal ou, pelo menos, formalizado. O que consideramos ser uma clara contradição, mas aponta também para a ideia de que estes supostos cuidados informais passam a afirmar-se como verdadeira alternativa aos cuidados formais e para uma maior e efetiva responsabilização das famílias. Neste quadro, consideramos que as famílias não devem ser obrigadas a prestar estes cuidados por falta de outras alternativas. Esta deve poder ser uma opção voluntária para a qual devem contar com os necessários apoios. Assim, consideramos fundamental que, perante a opção de se manter os dependentes no domicílio, existe em simultâneo uma rede pública de apoio domiciliário que permita aos cuidadores familiares, informais, prestarem cuidados sem ter de abdicar da sua vida profissional e social e sem pôr em risco a sua saúde física e mental. Para os cuidadores em idade ativa, a conciliação entre a sua atividade profissional e a prestação de cuidados é essencial, o que reforça a importância do seu papel ser complementar em relação a outros serviços formais prestados por profissionais. Igualmente importante é que os cuidadores informais recebam alguma formação básica para poderem prestar os cuidados necessários, tendo sempre em atenção que as situações de dependência não são todas iguais e requerem, por isso, tipos de cuidados diferenciados, e que em algumas situações se torna praticamente impossível a prestação de cuidados não profissionais. Neste contexto, Srs. Deputados, eu ficava neste primeiro preâmbulo, apesar de que há uma nota que poderemos depois abordar e que tem a ver com o regime, do regime contributivo da Segurança Social, porque as propostas, algumas delas, vão nesse sentido, mas talvez depois, ao longo do debate, se entretanto houver essa necessidade, poderemos abordar. O que quer dizer que, em sede de parecer, iremos abordá-lo. Eu aqui retirei para não demorar muito mais tempo, mas, de qualquer forma, é algo que merece uma apreciação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. José Augusto Oliveira, em representação da CGTP INE, primeiro que tudo pelo agradecer os contributos que trouxe e, segundo, apresentar o meu pedido de desculpas por algum atraso, um ligeiro atraso, mas não, é normal no trânsito de Lisboa, quem vem da outra margem. Eu passo de imediato a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Pediu-me para usar da palavra em primeira... Já tenho aqui alguns. O Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, quer ter a gentileza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimentar, antes de mais, o Sr. Augusto Oliveira. Para nós, muito importante ouvir a CGTP, sendo a entidade mais representativa dos trabalhadores em Portugal, e os contributos que desde já nos apresentou e que nos deu são de um valor extremo, porquanto nós entendemos que esta discussão que temos em cima da mesa e que neste grupo de trabalho tem um grande impacto naquilo que tem a ver com as questões laborais e com a questão da proteção social. O PCP decidiu apresentar um projeto de lei que, em certa medida, deixou ao critério do Governo a identificação das medidas legislativas e administrativas ou outras que se revelem necessárias para que se faça, de facto, o reforço neste âmbito da proteção laboral. De facto, partilhamos da mesma posição em que o país não está dotado de respostas suficientes para que possa permitir a articulação, não só nas questões de prestação de cuidados à pessoa em situação de dependência, como também na articulação da sua vida profissional, social e a mais diversas atividades que o ser humano desempenha na sociedade. De facto, existe uma fraca rede de suporte a quem tem por missão e por está comprometido com a prestação de cuidados a um familiar em situação de dependência. Há necessidades que consomem isto. A verdade é que se existem pessoas que têm a capacidade e a possibilidade de se articular, existem algo com a vida profissional, existem muitos que têm que abandonar efetivamente o trabalho, a profissão que têm, para se dedicarem exclusivo à prestação de cuidados. De facto, É uma preocupação, e ainda ontem nós, PCP, fizemos uma audição pública onde veio muito à discussão precisamente estas questões que se prendem com a possibilidade de conseguir a coabitação entre o desempenho profissional e simultaneamente a prestação de cuidados. E nesse sentido, o PCP tem uma primeira questão a fazer, que é que indicações é que a CGTP, seja pela via do Governo, seja pela via da Assembleia da República, que indicações é que a CGTP tem para que, deixar aqui neste grupo de trabalho, para que os trabalhadores consigam ter condições para se manter na vida laboral e simultaneamente consigam assumir o papel de prestador de cuidados. Ou seja, nós entendemos que, do ponto de vista laboral e da segurança social, é de facto um muito sensível, porquanto existem propostas neste grupo de trabalho que nos deixam muitas dúvidas relativamente à sua execuibilidade, mas nós gostaríamos desta entidade, que para nós é a mais representativa dos trabalhadores em Portugal, de que forma é que é possível, com que estratégias é que é possível criar condições para que as pessoas consigam manter a sua atividade profissional e simultaneamente a sua possibilidade, que muitos querem, e a verdade é esta, os cuidadores, na sua grande maioria, querem manter a prestação de cuidados e querem ser prestador de cuidados. O problema é que se vêem com graves dificuldades, e aquilo que nós também temos a certeza é que estas questões, que se prendem muitas das vezes com questões financeiras, também podem ser colmatadas se o Estado, através dos serviços públicos, conseguir reduzir, criando uma rede de apoio, reduzir todo o impacto nos custos que têm a prestação de cuidados. Ou seja, se o Estado conseguir ter serviços públicos que preste colaboração, apoio, que interaja principalmente no domicílio, que permita também, por essa via, reduzir todo o impacto económico e financeiro que a pessoa em situação de dependência, a pessoa que está a prestar cuidados, é alvo. Isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar naturalmente todos os presentes e o Sr. José Augusto Oliveira, em representação da CGTP-IN, e agradecer desde já os contributos iniciais, a sua exposição inicial, e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata encara estas matérias, que são para nós da maior relevância, com alguma preocupação. Na nossa opinião, importa compreender e reconhecer os novos desafios que são lançados à nossa sociedade, e de forma consciente, ponderada, entendemos que devemos debatê-los e encontrar soluções, nomeadamente nas áreas laborais, na área fiscal, no sentido de conseguirmos criar soluções para a conciliação da vida profissional e da vida pessoal dos cuidadores informais. Dando estas notas prévias, Sr. José Augusto Oliveira, ia diretamente a algumas questões e tentar perceber se, relativamente ao âmbito fiscal e laboral, neste momento a CGTP, como os outros parceiros sociais, estão em negociações com o Governo relativamente para fazerem algumas alterações à legislação laboral, E o grupo parlamentar do PSD, como é público, defende que algumas matérias como estas devem ser debatidas e ponderadas na concertação social. A minha questão é se, relativamente a estas matérias que estão plasmadas no, nos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda, se concretamente nestas negociações em concertação social, porque aquela, neste momento aquilo que temos conhecimento parece-nos que ainda não abordaram esta questão, perceber se têm sido abordadas ou não estas questões, ou se eventualmente os parceiros sociais, no âmbito do estudo que foi feito por parte do Governo, em que esteve a estudar a questão do Estatuto do Cuidador Informal, se eventualmente foram na altura questionados sobre estas matérias, o que é que na opinião da CGTPI seria possível fazer relativamente a isto. Claramente estas são matérias que nos preocupam. Agora temos a consciência que não podemos ou não devemos legislar à pressa, devemos ter ponderar todas estas situações e, nesse sentido, perceber o que é que, no âmbito da concertação social, tem sido feito relativamente a isto. E, mais uma vez, agradecer os contributos que nos deu e aqueles que ainda podem nos fazer chegar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado de Helga Correia. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar o representante da CGTP e deixar três perguntas de forma muito rápida, agradecendo naturalmente a disponibilidade para esta audição. Se bem percebi desta iniciativa, desta intervenção inicial, podemos concluir que a CGTP defende como preferencial a aposta nas respostas institucionalizadas por parte do Estado e que os cuidados informais devem assumir uma resposta meramente complementar. Gostava de saber se foi assim que percebi, não sei se é de facto essa a intenção. A segunda questão, creio que abordou ao de leve na primeira intervenção, mas gostaria de ouvir também a posição da CGTP relativamente a uma das propostas que consta de uma das iniciativas legislativas sobre o reconhecimento da prestação de cuidados informais para efeitos da atribuição da pensão de velhice e gostava também de poder ouvir a opinião da CGTP sobre essa matéria. E uma última pergunta para, naturalmente, podermos perceber qual é a posição da CGTP relativamente àquilo que são as propostas que têm incidência em específico naquilo que é a matéria laboral. Usou uma expressão muito interessante relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal, que é a expressão de armadilha. E eu gostava de saber se a CGTP entende ou não que a consignação em sede do Estatuto de um conjunto de direitos que têm incidência naquilo que são as relações laborais e os direitos dos trabalhadores que prestam cuidados informais pode ou não ser uma armadilha no que diz respeito à sua maior ou menor facilidade de contratação e no relacionamento com as entidades patronais. E eram essas as três perguntas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Soares. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado.
Bom dia. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa, não tive a oportunidade de ouvir a sua intervenção inicial, mas como fica o registro no site do Parlamento e da Comissão, terei a oportunidade depois de ouvir e não sei se é a intenção de deixar algum documento escrito, mas também se houver algum documento escrito agora ou se nos fizerem chegar, teremos todo o interesse. Enfim, o Bloco de Esquerda procurou, com o projeto de lei que apresentou, responder a várias preocupações relativamente ao Estatuto dos Cuidadores. No fundo, ao reconhecimento deste trabalho que é invisibilizado e que não é reconhecido nem é remunerado, desde logo, incluindo os cuidadores informais na Rede Nacional de Cuidados Continuados, reforçando os apoios sociais que existem ao nível do complemento por dependência e do subsídio de assistência à terceira pessoa, mas também procurando, e creio que isso tem uma especial importância na discussão com a CGTP e com o movimento sindical, que é, no fundo, garantir que a prestação de cuidados não é incompatível com a manutenção do emprego e que a prestação de cuidados é reconhecida para efeitos de pensão. Isto é muito importante porque nós temos uma história no modo como olhamos o trabalho que tende a desconsiderar o trabalho reprodutivo feito na esfera doméstica e tende apenas a considerar como trabalho o trabalho produtivo feito na esfera do mercado. Isso significa, por exemplo, que para efeitos de pensão de reforma, pura e simplesmente os cuidados prestados, aliás, como o trabalho doméstico, não são considerados. Mas esse trabalho não só tem um valor social e económico significativo, como é um trabalho essencial à reprodução da vida em comum. E, portanto, o que é que nós propomos? Propomos basicamente que, em determinadas circunstâncias, e validado pelo próprio Estatuto do Cuidador, se possa considerar o trabalho de prestação de cuidados para efeitos de pensão de velhice. Aliás, há aqui claramente uma história do patriarcado, do machismo, que faz com que o nosso sistema já reconheça, por exemplo, o trabalho do serviço militar obrigatório, que é um trabalho masculino, como um trabalho que conta para a carreira contributiva, mas o trabalho feminino, seja o doméstico, seja o trabalho dos cuidados, nunca ninguém quis pensar ou enquadrá-lo, porque estamos numa sociedade patriarcal, estamos numa sociedade machista, em que esse trabalho é desconsiderado. E, portanto, queremos considerar esse trabalho para a pensão de reforma e queremos também prever um conjunto de licenças que, aliás, já existem no Código de Trabalho relativamente ao apoio aos filhos, e queremos considerá-las também para o apoio a pessoas que estejam dependentes, sejam da família ou não, sejam os pais, sejam os companheiros, enfim, queremos que as pessoas que são cuidadoras e que têm alguém que depende dos cuidados delas possam prestar esse tipo de apoio e de assistência. Há outras dimensões do projeto de lei que têm mais que ver, creio eu, com o reforço dos serviços públicos, com o reforço do apoio social na área da saúde, do apoio domiciliário. Creio que esses também são importantes na medida em que a discussão não pode ser tida de forma desarticulada entre uma dimensão e outra, mas talvez esses não sejam o foco essencial do pronunciamento da CGTP. Portanto, nós estamos muito abertos, como temos dito, a fazer um projeto em conjunto, em encontrar um texto comum, e estamos naturalmente nesta fase muito abertos a receber os contributos e a integrar os contributos que nos façam chegar. O nosso projeto de lei foi fruto de um trabalho intenso de consulta, de reflexão, mas não temos a pretensão de que chegamos à solução ideal ou, digamos assim, à solução perfeita. Foi um contributo que demos para que este Estatuto do Cuidador não ficasse mais em mil e uma recomendações que os partidos apresentam ao Governo e que a Assembleia da República não se voltasse a demitir ela própria de legislar sobre o assunto. E muito obrigado mais uma vez pela presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Anacoreta Correia, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento o representante da CGTP, José Augusto Oliveira, aqui presente. Agradeço a sua intervenção e queria dizer, em primeiro lugar, da parte do CDS, nós consideramos que esta matéria da criação do Estatuto, da consagração, da proteção do Estatuto do Cuidador Informal é da maior importância. Temos apresentado recomendações que têm sido aprovadas aqui na Assembleia da República, fomos o primeiro partido a fazê-lo já há algum tempo, e aquilo que temos que constatar, e é essa a primeira constatação, é que o Governo tem estado manifestamente aquém daquilo que tem sido o grande consenso que se tem gerado na Assembleia da República sobre esta matéria. Ou seja, várias recomendações ao Governo sobre esta matéria têm sido aprovadas, unanimemente, os partidos estão de acordo que esta é uma matéria da maior importância e do Governo ouvimos pouco mais do que silêncio. Já tivemos aqui nesta comissão a oportunidade de ver discutido um relatório que foi apresentado por um grupo de trabalho que se foi mandatado pelo Governo para estudar esta matéria, mas analisado o texto até preambular desse relatório, a Comissão começa por dizer que não tem condições para avaliar o mandato que recebeu da parte do Governo. Ou seja, nós, desde que estas recomendações foram aprovadas na Assembleia da República e desde que o Governo disse que ia tratar desta matéria, pouco mais se fez do que nada. E esta é a primeira constatação que o CDS faz, lamentando e não deixando de manifestar aqui alguma perplexidade e inquietação, porquanto qualquer estatuto do cuidador informal, qualquer reforço desta resposta, requer a noção, uma opção política com consagração orçamental. São várias os impactos de uma medida desta natureza. E, portanto, entendemos que o Governo, com as condições que tem, desde logo da administração pública, mas também da disposição sobre o orçamento de Estado, terá condições e deveria ser ele a tomar a iniciativa nesta matéria, sendo que os partidos que aprovam o orçamento de Estado têm a obrigação de ver nele refletido aquilo que manifestam depois com votações como estas. Como se sabe, o CDS não é um partido que aprova o Orçamento de Estado deste Governo, pelo contrário. Há outros partidos, como o Bloco de Esquerda, o PCP, o PEV, têm aprovado este Orçamento e a verdade é que esse Orçamento não consagra aquilo que reivindicam para o cuidador informal. Bom, mas a verdade é que estamos aqui confrontados com duas iniciativas. O CDS apresentou mais uma vez uma recomendação no âmbito do agendamento que foi feito, que foi sobre uma petição dos doentes de Alzheimer, mais uma recomendação para que, de facto, se dê esta resposta. Esta é uma matéria que todos nós compreendemos que é da maior importância. Tenho acompanhado até iniciativas da CGTP e da FENPROF, por exemplo, ligadas às políticas para pessoas com deficiência, onde nos aparecem famílias que tiveram que repensar toda a sua vida, tiveram que, muitas delas, infelizmente, tiveram que abdicar até da sua carreira profissional, dedicando-se inteiramente aos seus dependentes nessa circunstância de maior vulnerabilidade. Outros não queriam, mas foram forçados a isso porque a legislação laboral não tinha abertura para que elas pudessem repensar e adaptar a vida laboral e a carreira laboral a esta circunstância em que estavam. É uma matéria que aqui tem que ser chamada, mas depois temos todas as outras, das doenças de demência, como o Alzheimer, que têm reivindicado as famílias também a necessidade de um acompanhamento muito maior das pessoas que acompanham nesta circunstância. E depois todos os doentes oncológicos, graças ao avanço da ciência, tem-se verificado cada vez mais um número maior, crescente, de sobreviventes oncológicos, mas a verdade é que o caminho da cura dessa doença requer também da parte das famílias um grande acompanhamento. E a propósito disto, gostava apenas de perguntar-lhe, porque não me pareceu claro na sua intervenção, pareceu-me que a CGTP é mais, levanta mais, não me pareceu muito entusiasta em relação a esta matéria. Em primeiro lugar, começou por dizer que não se devia formalizar aquilo que é informal. E eu pergunto, como pode não se formalizar consagrando a proteção que as famílias e os cuidadores pretendem e aspiram? Como é que é possível responder a estes anseios destas famílias, destes cuidadores, destes doentes, destas pessoas com deficiência e, de alguma forma, não formalizar, não consagrar um estatuto, um regime para estas pessoas? É a minha primeira pergunta. E depois, claro, a CGTB fez aqui uma considerações, compreendemos, não deve ser esta matéria um pretexto para desvalorizar as respostas públicas e as respostas sociais, com certeza que não, mas em muitas circunstâncias o que se verifica é que as respostas sociais não são as mais convenientes nem as mais desejadas, e com isto termino. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ana Coreta Correia. Eu passo agora a palavra ao Sr. José Augusto Oliveira para as questões que considerar necessárias e convenientes responder.
Sim, senhor. Muito obrigado. Então, começando pela primeira que foi colocada pelo Grupo Parlamentar do PCP, ou pelo Sr. Deputado do PCP, para nós a questão, não há qualquer dúvida que o problema existe. Existe há muito tempo e há muitos anos, isto é qualquer dúvida. E o problema existe, essencialmente, pela fragilização dos serviços sociais e do apoio que o Estado tem, necessariamente, que também nesta frente, prestar. Portanto, este é o foco que deve ter presente, a nosso entender. A falta do Estado e a falta do exercício das funções do Estado não pode obrigar a que a sua substituição seja obrigatoriamente feita pelas famílias. Esta deve ser uma opção voluntária. Ponto. Portanto, esta é a nossa posição de princípio. O que quer dizer que qualquer situação, e aquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado do PCP, que designadamente as condições profissionais e as condições financeiras que estão inerentes a qualquer medida, e o Deputado do CDS referiu isso e muito bem, qualquer medida destas tem sempre implicações transversais nas empresas, na vida das pessoas, na sociedade, nos regimes, portanto isso é óbvio. Relativamente às relações laborais, importa ter presente o seguinte: são muitos os contratos coletivos de trabalho que preveem condições de apoio aos descendentes e aos ascendentes. Acontece, e há muitos anos, há muitas dezenas de anos que previam essas situações. Acontece que a caducidade das convenções coletivas de trabalho, e certo, mas como sabe, o contrato coletivo de trabalho foi feito para valorizar a lei e ir para além da lei. A lei deve estabelecer mínimos, coisa que deixou de estabelecer, como sabe, passou-se a permitir fazer convenções coletivas de trabalho abaixo da lei. Portanto, importa sempre dizer estas coisas, porque não foi para isso que foi criada a contratação coletiva. A contratação coletiva foi feita precisamente para que as partes, em sede de diálogo social, possam, na sua especificidade própria, melhorar aquilo que são as condições específicas das empresas e nos setores. Portanto, é este o princípio e não outro. Portanto, a lei deve padronizar os princípios básicos, e se estamos perante condições sociais, deve padronizar aquilo que à sociedade incumbe, e eu disse desde o princípio que é uma incumbência da sociedade. Isso aí não há qualquer dúvida. Mas na questão das relações laborais, também importa dizer que o apoio e a referência a estas, digamos, justificações, faltas, tolerâncias, possibilidades de a lei pode abordar e deve abordar, não há qualquer problema com isso. Mas também a contratação coletiva o poderá e deverá fazer. E, como sabemos, o número de convenções coletivas e o número de trabalhadores abrangidos de convenções coletivas é muito aquém daquele que era, por exemplo, há um conjunto de anos esta parte, para mais de 2 milhões e 500 mil trabalhadores. Portanto, nesta vertente, a contratação coletiva também é um elemento importante. Também é um elemento importante. E não deve ser desvalorizado em termos de relações de trabalho, porque cada empresa é uma empresa, cada setor é um setor e tem a sua especificidade própria. Mas não temos nada a obstaculizar, e bem pelo contrário, que a Lei da República, e neste caso o Código de Trabalho, também nesta matéria, disponha de condições para que os trabalhadores com estas condições possam ter justificações de faltas e, inclusivamente, poderem assistir aos seus familiares. Bem pelo contrário, não temos qualquer objeção sobre isso, e isso para nós é ponto assente, portanto não há qualquer dúvida sobre isso. O problema é que, e refiro novamente, não se pode, porque isto depois leva aqui incompatibilidades de direitos, não se pode a partir do princípio que alguém que tem uma situação de cuidador informal, como é que faz? Abdica da sua profissão, a entidade patronal ou a empresa passa a disponibilizá-lo para... Quer dizer, há aqui incompatibilidades que não são possíveis de conciliar. Aquilo que nós entendemos é que a parte que diz respeito aos cuidadores é de complementariedade. E de complementariedade há aquilo que são os cuidados formais. Exemplos, quando o cuidado é prestado formalmente pelos profissionais respectivos, obviamente que o cuidador informal deve ter possibilidade de ser dispensado do seu serviço, da sua atividade, para poder acompanhar os cuidados formais. É este o princípio que deve presidir e não outro, porque senão leva aqui a uma situação de diversificação que não abona nem a favor da sociedade, nem a favor do cuidador, nem a favor daquele que deve ser a nossa principal preocupação, que deve ser aquele a quem tem que ser prestado os cuidados, que é o cidadão que está na situação mais frágil. Portanto, neste contexto, o que tem que ser feito, e foi aqui colocado pelo Sr. Deputado do PSD, a questão da concertação social. Bem, como sabem, aquilo que tem estado a ser discutido. A concertação social tem sido muito pouco, mas o pouco que tem sido discutido é mau, portanto, e é bem mau, ou seja, bem pior do que o que estava. O que quer dizer que não se dão passos e não foi apresentado pelo Governo nenhuma proposta concreta sobre esta matéria, não temos conhecimento dela. Se fosse apresentada, obviamente que também sobre essa, sobre qualquer outra, apresentamos sempre o nosso pronunciamento, portanto, nunca alguma proposta na concertação social ou noutra sede qualquer deixou de ter a posição da CGTP, nem deixará de ter a posição da CGTP. O que quer dizer que sobre esta matéria o Governo não apresentou absolutamente nada. E a nosso ver, é uma matéria que merece, e para não repetir, portanto, mas merece essa apreciação, a par de outras, designadamente também a das convenções coletivas de trabalho. Porque importa dizer que nós não estamos numa sociedade em que a relação é individual. O princípio do direito de trabalho, como todos sabemos, é para tentar reequilibrar as situações de relação entre trabalho e empregadores, entre os trabalhadores e os empregadores, e foi por essa questão que a contratação coletiva foi criada e o direito de trabalho também. Qualquer fragilização, qualquer tentativa de levar a relação individual para a relação de trabalho para a relação individual, fragiliza sempre a parte que está em situação pior, neste caso, o trabalhador, também nesta matéria. Nenhum trabalhador individualmente, sob uma situação destas, digam-me lá os seus deputados, um cuidador que chega ao pé de um patrão e que diga, eu tenho o meu ascendente com um problema em casa, o senhor dá-me trabalho, portanto, para eu poder sair quando puder e para estar a atendê-lo. Portanto, estamos todos a perceber o que é que estamos a dizer. Portanto, nós sejamos, pensemos todos claros sobre isto, não é? Portanto, o que quer dizer que não são matérias fáceis de tratar, são matérias que têm que estar reguladas, têm que estar pensadas, mas não podemos substituir aquilo que ao Estado compete por aquilo que são as dificuldades e os problemas que as famílias e os cidadãos têm ao longo da sua vida, designadamente nestas matérias, porque todos, a sociedade e os cidadãos, vivemos todos mais, ou pelo menos há essa perspectiva da esperança de média de vida estar a aumentar e muito bem, por razões óbvias, por razões diversas e óbvias, mas isso não quer dizer que se esteja a viver com mais saúde, bem pelo contrário, está-se a viver com situações de maior dependência e com maior fragilidade em termos de saúde. Portanto, o que quer dizer que a sociedade, e neste caso o Estado, tem aqui uma obrigação, através das suas funções, e não esquecemos aquilo que são os comandos constitucionais, designadamente, no direito à saúde, no direito à proteção social e também à educação, e designadamente na educação, também aqui as questões de dependência e as condições em que, na especificidade da educação, tem que ser prestada também aos cidadãos com essas particularidades. A questão que foi colocada... Aqui foi colocada uma questão, portanto, sobre a questão dos cuidados, portanto, informais para os efeitos da pensão de velhice e também matéria laboral, portanto, eu penso que a matéria laboral está clara porque é transversal àquilo que eu já disse, portanto, não temos nada, portanto, contra que, bem pelo contrário, que se aposte nessa vertente laboral ao nível do Código, mas e também ao nível da contratação coletiva, portanto, na sua especificidade dos setores, relativamente à matéria de efeito de velhice e dos cuidados informais, portanto, serem valorizados ou majorados ou com qualquer outra valorização, o bloco de esquerda tem uma proposta muito concreta. O que é que nós temos a dizer a primeira mão sobre isto? Portanto, vamos lá ver. O regime contributivo de segurança social assenta num princípio claro e objetivo, e também o próprio Código Contributivo, na relação entre a prestação e a contribuição. O que quer dizer que o regime previdencial deriva da relação de trabalho e daquilo que são as contribuições dos trabalhadores e a parte correspondente dos empregadores. Neste contexto, não há, nem pode haver, prestações da segurança social ou pensões da segurança social do regime contributivo para a qual não tenha que existir a comparticipação devida ao abrigo do Código Contributivo. Portanto, isto é um princípio que deve ser assente. O que não quer dizer, isto é no regime contributivo, o que não quer dizer que, perante um caso deste, não se tenha que ter uma atenção especial. Mas, a nosso ver, não é pela área do regime contributivo, porque esse tem uma relação direta entre a prestação e a contribuição. A segurança social tem outra vertente, é do código não contributivo, é uma prestação que poderá, é uma situação que poderá ser vista ou ser analisada, ser discutida, não temos posição de obstaculizar uma situação dessas, portanto, que se discuta, que se avalie, mas, relativamente ao código, à situação do regime previdencial, importa ter presente que alguém tem que comparticipar esta falha do Estado. É isto que nós estamos a dizer, porque o cuidador ser valorizado por via de uma majoração que é de toda a importância e de toda a justiça, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, mas há aqui uma questão fundamental. é que quem vai pagar isto são os trabalhadores. Portanto, porque o regime contributivo, o regime previdencial, é aqui que deriva. E nós entendemos que a solidariedade intergeracional e intergeracional tem que existir e existe entre aqueles que são os regimes os que contribuem para o sistema previdencial. As obrigações do Estado, designadamente em matérias destas, porque é uma situação concreta, é uma obrigação do Estado e não uma obrigação do regime previdencial. Portanto, que se tenha isto presente, porque se desvirtuar este princípio, passamos de um princípio que a Segurança Social só tem uma algibeira, e não tem, como sabemos, tem duas, entre outras, mas tem duas bem distintas. Portanto, não pôr em causa aquilo que é o direito, e o direito existe, em sede de pensão. Atenção, porque a pensão deriva do regime contributivo, da carreira contributiva, daquilo que foi os salários, daquilo que foi a condição sobre os salários, e é nesse princípio que deve residir e não desvirtuar este princípio. Portanto, é uma questão que eu disse que iria abordar, mas, de qualquer maneira, é o que defendemos. Não defendemos nada da normal, é aquilo que o próprio regime concebe, mas acho que devemos ter esta situação em presença. Eu posso depois fazer aqui, talvez concluímos aqui sobre algumas propostas, mas respondendo aos seus deputados, penso que ainda tenho algum tempo, não sei se tenho ou não. Pouquinho, pronto, ok. Portanto, a criação do Estatuto, portanto o Sr. Deputado Democrata Correia colocou, e a criação do Estatuto, aliás, a Assembleia tem vindo a fazer recomendações ao Governo com um consenso que é muito vasto. Isso estamos todos de acordo, quer dizer, isso não há qualquer problema. O Governo compete legislar e apresentar propostas legislativas e depois ser discutidas e serem apresentados também os contributos necessários. Que saibamos, não o tem feito, é verdade, não o tem feito, deveria o fazer, deveria. Não há qualquer dúvida sobre isto, é uma matéria de extrema importância, a par de outras, mas que deveria fazer, e até agora, que se conheça, não o fez. Não o fez na Concertação Social, também não o fez ao Parlamento, e a nosso ver, acompanhamos essa posição, acho que é uma situação perfeitamente prevista e atendível. A questão dos impactos financeiros, penso que está respondido por ignorância, portanto, de facto, qualquer medida destas tem sempre impactos financeiros, e onde é que eles têm que estar calculados e previstos, a nosso ver, na área daquilo que é as responsabilidades do Estado para com os cidadãos, designadamente da proteção social, e depois, relativamente à CGTP não estar numa situação muito efusiva na defesa do princípio. Não é esse o caso, vamos lá ver. Nem está, nem deixa de estar. É um problema que a sociedade tem, temos que o resolver, isso não há qualquer dúvida. E nós estamos disponíveis para dar sempre o nosso contributo no sentido de o resolver. A questão fundamental é que, quando se aborda aqui a questão da formalização, é que a formalização leva às responsabilidades. E é este, para nós, o princípio fundamental. E leva às responsabilidades das famílias. E, para nós, a decisão das famílias deve ser voluntária, não obrigatória. Portanto, o que quer dizer que formalizar, o conceito poderá ser lato, poderá ser, claro, poderá estar definido, mas o formalizar, no sentido da obrigatoriedade, é fazer as famílias serem substitutas daquilo que é a responsabilidade do Estado. Portanto, é neste sentido que nós abordamos a formalização, não é tirada do contexto, é neste princípio. A formalização, obviamente, estamos de acordo que tem que ser regulamentada, tem que ser legislada, não há qualquer problema sobre isso. Mas a questão da formalização é no princípio da responsabilização das famílias, de que passam a ser um elemento do sistema. E então aí são um polo em que o sistema se articula com elas. A nosso ver, não. A nosso ver, esse princípio das famílias deve ser de complementariedade, porque a primeira responsabilidade compete ao Estado e às suas funções sociais assegurar. É neste sentido e não noutro. Portanto, a formalização não é tirada do contexto. É na formalização, na questão da obrigatoriedade das famílias poderem terem de que necessariamente responder. Abordando aqui muito rapidamente a questão das várias propostas e começando pela ordem, portanto, das propostas dos projetos de lei, a do PCP, e vou só pela parte conclusiva, concluímos que o aspecto mais positivo do projeto devia ser melhor clarificado e mais acentuado relativamente à ideia da complementariedade dos cuidados informais. nomeadamente quando se reconhece o direito a todas as pessoas dependentes a apoio domiciliário. O princípio está correto, mas concluímos que deveria ser mais clarificado, melhor clarificado. Por outro lado, o projeto devia também acentuar a necessidade de investir no desenvolvimento da rede pública de cuidados formais para dar resposta às necessidades das pessoas dependentes e respectivas famílias. O projeto não o diz, é nosso dever, devia de o referir. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, à proposta do projeto de lei do Bloco de Esquerda, concluímos que este projeto resulta, na realidade, de uma formalização do Estatuto de Cuidador Informal, com a inclusão destes cuidados na rede de cuidados integrados, o que transforma os cuidados ditos informais numa verdadeira alternativa ao mesmo nível das outras. Implica, portanto, maior responsabilização das famílias e uma certa responsabilização do Estado. Portanto, é um princípio que vai em linha com aquilo que eu acabei de referir. Relativamente ao projeto de resolução do CDS-PP, concluímos que a ideia central vai no sentido que as pessoas dependentes devem sempre permanecer no domicílio e ser cuidadas por familiares ou pessoas próximas, cuidadores informais, e o cuidador informal assume o papel de cuidador principal, todos os outros apoios são complementares e aposta no voluntariado para apoiar o cuidador informal. Poderá não ter sido uma leitura, mas é essa a leitura que fazemos. O projeto de resolução apresentado pelo PAN, concluímos que não envereda pela excessiva formalização do cuidador informal e prevê medidas de apoio coerentes. Contudo, não refere a necessidade de investir mais em estruturas públicas de cuidados e de apoios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Augusto Oliveira, em representação da Comissão Executiva da CGTP-IN. Agradeço os contributos e a reflexão que trouxe a este grupo de trabalho do Estatuto, que analisa quatro iniciativas do Estatuto do Cuidador Informal e esperamos voltar a encontrá-lo, provavelmente, numa próxima oportunidade. Foi um prazer, bem-haja, até uma próxima oportunidade. Damos esta audição por encerrada. Seguimos de imediato para a próxima. Obrigada.
Obrigado, bom dia.